Olá, bem-vindos a mais uma semana, a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que, licenciada em Economia, desde cedo, trabalhar no setor de seguradores, falou mais alto. O que é curioso também é que numa licenciatura em Economia acabamos por verificar um percurso profissional muito ligado ao negócio, muito ligado às vendas, muito ligado a fazer acontecer. E, portanto, é por isso que tenho imenso gosto em conversar hoje com a minha convidada, que é a Marta Graça Ferreira, que é atualmente a CEO da Real Vida Seguros. Olá, Marta.
Olá.
Bem-vinda.
Obrigada. Obrigada pelo convite.
Obrigada eu pela sua disponibilidade para conversarmos hoje um bocadinho. E começo exatamente por aquilo que acabei de dizer, que tem que ver com a sua licenciatura em Economia. Consegue ir um bocadinho lá atrás e recordar o que é que levou a tomar a decisão de se licenciar em Economia? Como é que depois viveu toda esta académica, esta parte académica e esta sua escolha?
Olha, porque a economia tinha que ser algo, na altura, tinha que ser algo relacionado com o negócio. E isto porquê? Porque a minha mãe foi uma mulher, agora já está reformada, eu digo que foi, por vontade dela não estaria, muito empreendedora, que tinha um emprego estável quando era nova, e formou a sua própria empresa, que chegou a ter uma dimensão bastante, bastante razoável. Sempre me envolveu muito nos projetos dela. E mesmo até durante a minha licenciatura, eu acompanhei sempre e trabalhava sempre com ela. Portanto, sempre que tinha um tempo disponível, ela tinha muito gosto sempre que eu tivesse ao lado dela. Portanto, a minha mãe era comerciante, abriu lojas de roupa em Setúbal, onde para onde ela se mudou. E naquela altura, uma mulher com aquele poder e com aquela capacidade, não é, que se despediu de uma empresa conhecida e quis montar o sonho dela, aquilo foi uma coisa que causou bastante, bastante confusão, ainda por cima num meio pequeno como Setúbal. E então eu via nela uma autêntica mulher de negócios, uma autêntica mulher de negócios, e tinha uma admiração muito grande por ela. E então comecei a ter esta vivência toda. E ela própria me dizia que, oh Marta, tu, a minha mãe não era licenciada, disse, oh Marta, tu tens que realmente vocação, e se tu gostas disto, tu tens que realmente ir para gestão, para a economia, mas acho que a economia é mais interessante, dizia ela, que ela lia muita revista Exame, era a paixão dela. Depois mostrava-me, portanto, os gestores todos conhecidos, olha filha, estás a ver, era aqui que eu gostava. Ou seja, a ambição que ela tinha projetava em mim, pronto. E depois, como era um negócio que lidava com pessoas, porque tinha a ver com o comércio, eu gostava imenso. Portanto, eu gostava imenso, eu tirei a minha licenciatura também a trabalhar, não é, com ela. Aquilo é um negócio de família e, portanto, como ela dizia, isto é um negócio de família, todos têm que ajudar. E, portanto, as minhas férias de verão também era ali que eu passava, as minhas férias de verão a fazer as férias das colaboradoras. E portanto eu gostava muito de lidar com os clientes, porque já tinha clientes próprias que já chegavam às lojas e perguntavam se eu estava porque queriam ser atendidas por mim. Portanto, isto tudo muito cedo, isto começou pai, com 16 anos, só para ver. E portanto, eu quando estava já nos meus 11º e 12º, eu já estava mesmo focada, aliás, eu soube logo qual era a área que eu queria. Portanto, sabia que não tinha nada a ver com ciências e tecnologias, com saúde, nada. Sabia que tinha a ver com áreas de negócio, de empresas, porque era aquilo que eu via. Portanto, a minha dificuldade depois era ali ser a gestão, ser a economia. E depois desenvolvi lá um conceito, até com o apoio dela, não, que economia é que fazia mais sentido, porque era um curso que daria mais prestígio do que propriamente o curso de gestão, porque ia muita gente para a gestão, não ia tanta gente para a economia. E depois o foco até era, tinha que ser na Universidade Nova de Lisboa, pronto. E eu achava piada que ela vivenciava estas coisas todas e sabia estas coisas todas. E por isso é que, pronto, fui para o curso de Economia, adorei. O curso até tinha uma vertente depois no último ano, que era Marketing e Vendas, que foi que nem uma luva. E por isso é que foi aquele curso que eu quis, consegui entrar, trabalhei muito para entrar naquela faculdade. Aliás, eu lembro-me quando estava a candidatar, eu quase que só queria pôr aquela escolha. E a minha mãe é que dizia: não faças isso, Marta, porque senão pode correr mal. Mas trabalhei muito focada, porque eu sou muito focada nesse aspecto. Aliás, devo sair ali muito, muito a ela. Muito focada, portanto, entrei exatamente onde eu quis. para tirar o curso exatamente que eu queria fazer. E, portanto, ao longo do curso, sempre a trabalhar ali, punho por dentro dos negócios.
De alguma forma, essa influência, essa experiência, que também foi tendo muito cedo de lidar com o cliente, servir o cliente, prestar um serviço, vender um produto, durante a licenciatura isso fez com que fosse projetando profissionalmente aquilo que queria para a sua carreira?
Sim.
Foi fácil para si, no momento da saída, pensar, saber o que é que queria ir fazer?
Eu, na altura, fiz muita confusão a alguns colegas meus. Por isso é que eu depois, no último ano, escolhi marketing e vendas. Porque muitos colegas meus achavam que o que era interessante era ir para bancos ou para áreas financeiras. Portanto, vendas não fazia sentido nenhum. Mas tu estudaste tanto, este curso saiu tanto do pelo, nós estudamos tanto aqui, isto é tão difícil e tu agora vais para vendas. Isto porquê? Porque era algo onde eu me sentia bem. Portanto, era algo onde eu me sentia como um peixe na água. Era a comunicação. Não vender uma ideia, vender que seja lá o que fosse, era algo onde eu me sentia bastante bem e que eu sabia que era aí que ia ter sucesso. Eu não me conseguia imaginar, no início da minha carreira, estar o dia inteiro sentada numa secretária a analisar mapas ou a analisar. Hoje em dia é muito daquilo que eu faço, não é? Mas ainda hoje, atenção, tenho muito hábito de ir ao terreno. Porque eu não me consigo desligar do terreno. Nem quero. Nem quero. Portanto, sempre tive uma ideia de que iria ser, e na altura fez muita confusão, mas que tinha que ser qualquer coisa ligada com vendas. Pronto. Tinha que ser qualquer coisa ligada com o negócio. Sempre foi essa a minha ideia. Com objetivos. Lembro-me tão bem, porque já quando ajudava a minha mãe, havia objetivos. Todos os dias nós tínhamos um objetivo. E a primeira coisa que eu fazia, quando chegava da faculdade, era ir logo à máquina registradora ver se estávamos muito longe do objetivo daquele dia. Pronto, para comparar com o ano anterior. Portanto, isto há uns anos atrás já se fazia estas coisas. E pronto, e portanto, tinha que ser qualquer coisa dentro da área das vendas, sem dúvida.
É curioso isso que a Marta está a dizer, porque quando somos adolescentes, não é, já passámos por lá, às vezes pensamos que é aborrecido, não é, porque os meus colegas estão na praia e eu estou a fazer as férias.
Ah, isso custou muito.
Da colaboradora, como acabou de mencionar. Mas a verdade é que talvez tenha sido, eu quase que arrisco a dizer que foi com muita certeza, se calhar, que tudo esse gosto todo que foi desenvolvendo e essas certezas que foi tendo sobre o que é que, tão cedo, sobre o que é que queria fazer da sua carreira, tenham vindo desses ensinamentos precoces que também que teve a oportunidade de ter.
Sem dúvida. E diz bem ensinamentos precoces, porque às vezes o que é que eu sentia em relação aos meus colegas? Uma maturidade diferente. Uma maturidade de como é que o dinheiro se gera, de onde é que ele vem, o quanto custa a ganhar. Porque uma coisa é os pais darem uma semanada aos filhos, não é? Comigo sempre foi diferente, portanto as coisas não caíam assim, não, as coisas caem porque há um esforço, há um trabalho e depois decorrente desse trabalho há um rendimento que se gera e é a partir daí que se obtêm as coisas. E depois, muito cedo, ter a noção do que é as responsabilidades, não é? Tanto que é pagar ordenados. Tem que se ver X porque temos estas despesas, portanto, ter muita noção do que é o negócio, que eu sentia que na faculdade os meus colegas tinham uma vida muito mais, não digo facilitada, porque na realidade os meus pais até tinham uma vida bastante boa, só que a minha mãe sempre quis, e o meu pai nesse aspecto foi uma pessoa que deu imenso apoio, não é? Porque ela só pôde montar tudo isto também porque ele também a apoiou, mas isto porque ela queria ter sempre que eu tivesse a consciência de que, epá, tu tens isto, ou tu tens este carro, ou nós vamos por exemplo passar férias para algum lado, porque conseguimos que este ano vender tanto ou ganhar tanto.
É o ganhar consciência, não é?
Exatamente.
No início da sua carreira, rumou ao Algarve
É verdade.
para assumir uma função de sales executive no setor segurador, que tem sido
Exatamente.
o palco da sua carreira profissional. Como é que se dá esta experiência de rumar ao Algarve? Como é que foi este contacto com a vida profissional no setor segurador?
Olha, eu vou lhe dizer que isso. Eu estava à procura de emprego. Isso fez muita confusão à minha família, porque era sair da minha zona do conforto, não é? Portanto, assim, uma coisa é ires trabalhar para Lisboa, porque eu já estava em Lisboa, portanto, agora vais para o Algarve. mas eu concorri e nessa empresa, portanto na Mundial Confiança, na altura, a seguradora Mundial Confiança, não é? Depois faz parte do grupo Fidelidade, tinha várias vagas, mas a única vaga já que tinha era para o Algarve. E na altura também foi muito giro, porque tinha também sido escolhida para delegada de informação médica, em Lisboa. Pronto. Que era uma coisa que eu também achava que devia ser giríssimo, ser delegada de informação médica. Mas o facto de ir para o Algarve e sair da minha zona de conforto, para mim, achava que era muito mais interessante, achava que ia crescer muito mais. E também lá está, queria me afastar um bocadinho do meio familiar. Pronto. E do negócio familiar. Queria tentar as coisas sozinha, pronto, estar sozinha, conseguir as coisas sozinha. E pronto, e aceitei, e foi uma experiência muito gira, muito gira. Tive que começar a aprender, tive muita formação sobre seguros, não é? E o trabalho ali era muito engraçado, porque nós tínhamos que andar nos balcões na altura do Champal Limão, não é? Antes de ser vendido ao Santander, portanto já foi há alguns aninhos. E tínhamos que... pôr os balcões a vender seguros, portanto, ou seja, o banco pertencia, a companhia pertencia ao banco, portanto, nós tínhamos que dinamizar. Na altura, quando comecei, só tinha o Barlavento, mas depois, entretanto, fiquei com o Sotavento. Portanto, só para ter uma ideia, eu chegava a dar assistência a mais de 50 balcões. Portanto, uma semana fazia um lado, outra semana fazia outro. E vou-lhe dizer que eu adorei essa experiência. Foi muito, muito boa. E hoje tenho, inclusivamente, alguns mediadores que foram colegas que saíram no âmbito da fusão, portanto, da compra do Santander, quando o Santander compra, por exemplo, o Crédito Imperial Português e o Banco de Açores, eu hoje tenho colegas que estão na parte da mediação, que foram meus colegas na altura, quando eu estava na Mundial Confiança. Porque havia aqui uma grande parceria entre o canal bancário e a companhia. E cresci muito. Foi muito bom para mim. Adorei.
Quando regressa a Lisboa para assumir a sua função de Key Account Manager na área corporate no Grupo Aliança, de alguma forma acredita que isso que acabou de descrever, essa experiência de ir sozinha, fazer todo o Algarve, de alguma maneira ter que fazer acontecer longe dos seus, do colo, exato, do mimo, fez com que viesse muito melhor preparada para assumir esta função?
Eu nunca tive assim muitos receios, confesso, porque eu pelo menos vejo, eu nessa fase da vida tinha uma curiosidade tremenda por coisas diferentes. Pronto, agora vou, ou seja, eu estava na banca Assurance, não é? E passei por um canal de grandes contas, portanto, ou seja, estava no risco industrial. Não tem nada a ver, nada. Ali estamos a falar de riscos muito grandes, de riscos de obras e montagens, de responsabilidade civil, de coisas em que nenhum risco era igual ao outro. Tudo requeria, por exemplo, uma análise de risco. Portanto, é uma experiência completamente diferente, não tem nada a ver. Agora, quando eu aceitei esse desafio, pronto, lá está, chegou o momento em que eu queria vir para Lisboa, não é? Mas podia, por exemplo, ter vindo para qualquer coisa ligada ao retalho. Mas não, achei essa oportunidade muito interessante. Porquê? Porque eu sabia que ia ganhar muito know-how técnico do que era um verdadeiro risco e análise de um risco e olhar, portanto, para um imóvel, por exemplo, ou para um determinado negócio, uma fábrica, e perceber onde é que está o maior risco daquele tipo de negócio. Ao ganhar esse know-how técnico, sabia que iria ser muito bom em termos de futuro de carreira. Porque eu ia começar pela uma área que era uma área, naquela altura, considerada uma área muito prestigiante, que é a área dos corretores. Pronto. A área dos grandes riscos.
Desde cedo foi fazendo também isso, não foi, Marta? Ir percebendo, se eu tomar esta decisão hoje, lá à frente...
Sim, sim.
Isto
sim,
pode ajudar-me sim. a...
Tinha a noção. Tinha a noção disso. Eu tinha a noção que o grande know-how de seguros... Que o grande know-how que eu ganhei, que é ali, e foi ali. Também tive um excelente professor, que era na altura, portanto, o diretor daquela área, e eu aprendi muito sobre riscos, e a gravidade de um risco, a probabilidade, etc., e a própria análise, foi aí, claramente que foi.
Do Grupo Aliança, foi para a Tranquilidade, onde assumiu, em muito pouco tempo depois de ter chegado à Tranquilidade, a liderança de uma delegação. Como é que foi na altura assumir esta responsabilidade? Porque era muito jovem também.
Não? Era. Mas lá está. Eu não estava na altura, eu lembro-me, eu tinha 29 anos. Pronto. Mas não estava com receio nenhum. Porquê? Porque sabia que eu tinha um know-how técnico, tinha uma grande bagagem técnica, e sabia que na delegação nós trabalhamos riscos mais pequenos, portanto, e é o risco mais rotineiro, que é o seguro automóvel, os acidentes de trabalho, coisas mais pequenas. E, portanto, eu sabia que já tinha um know-how técnico tão grande que não ia ter dificuldade em lidar nessa componente técnica do negócio. Qual era o desafio ali? O desafio ali é que eu recebi uma delegação que estava numa situação de perda de carteira, portanto o negócio estava a oscilar de uma forma negativa, não é? E eu tinha que recuperar o negócio e pôr aquilo a crescer. Mas isso tudo bem, portanto eu já estou habituada, porque sempre que vou para algum projeto é para levantar as coisas, para pôr as coisas a funcionar. Porque senão também não tem piada nenhuma, não é? Não tem piada, mais do mesmo, não tem piada nenhuma. E então foi um momento muito engraçado da minha carreira. Porquê? Porque as pessoas que trabalhavam na delegação, que eu hoje ainda tenho um carinho tremendo, eu tinha 29 anos, mas elas tinham 50, houve uns que entretanto eu reformei quando lá estava. Portanto, eram tudo pessoas ali na volta dos 50, uns já com 60. E então, nas minhas costas, sem maldade nenhuma, diziam que a miúda quando chegar, a miúda, porque agora, dia 1 de janeiro, vem para cá a miúda. E, portanto, a gente não sabe como é que a miúda quer as coisas, então era a miúda. E quando eu lá estive, nos primeiros meses, quando eu ouvia falar de mim, eu estava lá atrás no gabinete, eu ouvia, pois, mas olha que a miúda quer que a gente faça assim, a miúda quer que a gente... E para mim achava giríssimo, até que a dada altura eu digo assim, bem, eu tenho que, eu não importa que me chamem miúda. Respeitavam-me imenso. Mas o que é certo é que a forma de trabalhar e o modelo de negócio que eu comecei a montar e o modelo de visitar agentes, a forma como eu defini os objetivos, como eu queria ter as coisas controladas, as coisas ao dia, isso fez com que já não fosse a miúda, não é? E fosse, como eles diziam, a nossa chefa. Foi uma delegação onde depois passou a ser das minhas delegações da empresa. Era uma delegação que depois cresceu muito em termos de carteira, bastante, tinha muita visibilidade, ganhou bastante visibilidade, inclusive tive lá um colaborador que ganhou até um prémio de carreira, e portanto foi uma delegação que ganhou imensos prémios, ficou muito bem vista, muito bem colocada no ranking, e a equipa, pronto, estava extremamente motivada, eles gostavam de dizer que estavam, olha, nós estamos na delegação da Almada, e toda a gente sabia que a delegação da Almada tinha uma equipa boa, uma equipa motivada, e éramos muito coesos. Ou seja, aos poucos eu consegui conquistar que as pessoas me respeitassem, não é? Nunca foi, a idade, lá está, às vezes é que faz um bocadinho achar que nós somos muito imaturos, mas depois rapidamente percebem, pá, pera lá, dela de imatura não tem nada, ela sabe muito. E quando às vezes não sabia, por exemplo, lembro-me na altura que o Caixa tinha que fazer a reconciliação bancária, eu dizia, olha, vai ter que me explicar aqui tudo em tempo por tempo, como é que você está a fazer a reconciliação bancária, eu quero perceber. E ele achava muito estranho, porque eu estava habituada a dar o papel da reconciliação bancária ao gerente, ele assinava e ele ia-se embora. Eu disse, não, mas o que eu quero perceber? Eu vou assinar e eu quero perceber. E então ele lá estava ali, explicava muito, mas achava aquilo tudo muito estranho. Portanto, foi uma forma que eu tive de chegar às pessoas da forma diferente que elas tinham até ali. Os técnicos comerciais passaram a trabalhar também de uma forma diferente. Por um lado até foi bom para eles, porque ficaram mais motivados, porque os números começaram a aparecer. E o modelo da própria delegação, em termos de segmentação de agentes, ficou completamente diferente. Portanto, apostei muito nas redes mais exclusivas, nos agentes mais exclusivos. Também tinha os agentes multimarca, mas apostei bastante nos agentes, no recrutamento de agentes exclusivos. E depois, como o meu primeiro emprego tinha a ver com a banca, no Assur Finance, nós na altura, na banca Assurance, né, nós na altura tínhamos a parceria com o Banco Espírito Santo, e, portanto, fomos das melhores delegações a nível do Assur Finance, porque tínhamos uma ligação muito forte com o BES na parte do crédito à habitação. E, portanto, foi tudo ouro sobre azul. Eu aí posso lhe dizer que foi das melhores experiências que eu tive.
Que bom. Porque em 2009, quando abraçou o desafio da MetLife, foi abraçar, desta vez, uma função a nível nacional. Acredita que, de alguma forma, esses pequenos passos, de forma consistente, que foi dando desde o início do seu percurso, de situações de raiz, de correr o Algarve de uma ponta à outra, de ir conhecer, de perguntar, de tentar saber, fez com que eventualmente o assumir desta responsabilidade fosse quase que uma coisa natural, fazia parte do caminho?
Exatamente isso, é que assim, naquele momento, o passo a seguir tinha que ser esse. Qualquer coisa dentro desse género, não é? A nível nacional. A única diferença que eu notei bastante, e aí foi quase como um recomeçar, diria, é que eu vou para uma companhia onde só trabalhava o ramo vida. E aí parecia que já estava numa indústria diferente. Porque, assim, trabalhar o ramo vida tem a ver com a saúde das pessoas, não é? O estado, como é que as pessoas estão em termos de estado de saúde, qual é o impacto de uma pessoa ser diabética nesse risco. Ou seja, eu dominava muito o risco do não vida, não é? Mas não tinha ainda a noção da análise de um risco de um seguro de vida. E aí foi um processo muito interessante, porque aprendi muito. E aprendi que é com quem? Com médicos. Portanto, com o diretor clínico da companhia, que foi uma pessoa que me ensinou bastante. Porque eu queria perceber se um cliente leva um determinado agravamento por causa de uma determinada patologia. Eu queria perceber porquê. Mas porquê? E não era normal fazer-se, por exemplo, este tipo de perguntas. Não, a pessoa tem esta doença, tem este agravamento. Assim, mas porquê? Mas porquê que, por exemplo, é 100% e não é 50%? Ou porquê que não é 200%? Eu quero perceber o porquê da dimensão. E então ganhei um grande domínio sobre as questões clínicas. Obviamente que depois, como já vinha na ouvida, o risco da profissão, eu essa já entendia, dominava. A parte clínica, para mim, foi algo deslumbrante. Que eu apaixonei-me completamente pela análise clínica dos riscos. Apaixonei-me completamente.
Porque quem está de fora, pensa no setor segurador, quem faz seguros ali, faz seguros ali. Mas essa distinção faz com que sinta, ou se possa sentir, exatamente aquilo que disse, que é, parece que chegou todo mundo novo.
Todo mundo novo. E depois aqui houve outra questão também, que era vender um seguro de vida, estar na área do ramo vida, não é a mesma coisa que estar na área do ramo não vida, vamos lá ver. Por isso é que a sensação é que estamos a trabalhar numa indústria diferente. É que o ramo não vida, temos muitos seguros que são obrigatórios, não é? Os clientes têm que comprar, portanto, como o seguro automóvel é obrigatório, os multirriscos não é obrigatório, mas praticamente toda a gente que anda em crédito de habitação tem. Ronda muito ali, anda ali muito à volta daquilo que é o mais habitual e aquilo que tem grande peso no mercado segurador. O ramo vida puro, vamos lá ver, o vida risco puro, já não. Já é uma coisa que nenhum cliente gosta que lhe vá falar, olha, vamos fazer um seguro de vida porque você um dia pode vir a morrer. Ninguém gosta de pensar nisto. E depois, o próprio mercado naquela altura, em 2009, os agentes iam muito trabalhar, eram os riscos que lhes pediam, que era o seguro automóvel, os agentes iam pelo que o cliente lhe pedia. E, portanto, não havia uma grande aposta no ramo de vida, não havia. Quem vendia o ramo de vida, naquela altura, quase 90% eram os bancos, por via do crédito à habitação. E, portanto, a ideia ali era ir para a rua, com os meus técnicos comerciais, e convencer os agentes a dizer, olha, você já vendeu o ramo de vida, mas tem que começar também a vender o vida. E dar-lhes vários argumentos e explicar-lhes porque fazia todo o sentido falar de um seguro de vida a um cliente. Portanto, este foi um grande desafio. Um grande desafio. Porque a receptividade dos agentes para vender vida era muito baixa.
Pós-MetLife, em 2014, chegou àquela que ainda é atualmente a sua casa, que é a Real Vida Seguros. Assumiu também, inicialmente, uma função a nível nacional. Como é que foi abraçar aquele que ainda hoje é o seu projeto?
Eu, quando fui para a Real Vida, fui fazer algo muito idêntico que estava a fazer na MetLife. Mas agora já estava com um nível de confiança completamente diferente. Portanto, eu já tinha construído toda uma rede de agentes que gostavam de vender vida e que vendiam já vida com alguma frequência, porque o caso da MetLife foi um caso de sucesso a nível da própria meia. E, portanto, sabia que ir para a Real Vida, inicialmente, o que é que iria fazer? Não era algo de muito diferente, só vier uma questão que era o meu desafio, que era a Real Vida veio de uma situação que pertencia ao Estado, não é? E depois é que é privatizada. E, portanto, a carteira em si da companhia não tinha grande dimensão. Pronto. E uma coisa é quando nós começamos algo do zero e nós é que escolhemos as pessoas com quem é que vamos trabalhar. Ali não, ali eu tinha muitas pessoas, não é? A companhia estava muito orientada à área dos produtos financeiros, não tanto para a área do vida-risco. E tinha muitos comerciais que tinham estado ligados, portanto, ao antigo grupo financeiro e, portanto, vendiam muito através do canal bancário e, portanto, também não eram ligados ao canal dos agentes. Pronto. Então, tive que dar ali uma arrumação muito grande e a primeira coisa que eu fiz logo, nunca mais me esqueço, logo no primeiro dia, foi a sede da companhia no Porto, nós temos aqui também os escritórios em Lisboa, foi ir para o Porto a falar com a equipa toda, portanto, one-to-one, portanto, foi mais do que um dia, como pode imaginar, falar com um e tentar perceber o que é que eles achavam da companhia e o que é que eles iriam, como é que eles percepcionavam a companhia se ela se posicionasse, sim, no ramo de vida risco e não tanto numa companhia de produtos financeiros, de investimento, que era esse o objetivo. Uns disseram francamente que não lhes aliciava, outros disseram que achavam muito interessante. Portanto, o que é que aconteceu? Eu fiquei, portanto, houve pessoas que quiseram sair do projeto, como é óbvio, porque eu disse, olha, o que eu pretendo fazer é pôr a companhia, posicionar a companhia no mercado desta forma, a vender estes produtos, que ainda alguns ainda teríamos que os criar, e com um estímulo e com uma performance que vai ser diferente daquela que vocês tiveram até agora. Porque tinham estado na mão do Estado e, portanto, isto, o ritmo agora vai mudar aqui um bocadinho, porque senão não faz sentido eu estar aqui. Tinha objetivos, eu próprio tinha os objetivos onde é que queria chegar, obviamente que a administração tinha esses objetivos, mas eu tinha também os meus objetivos pessoais que eram sempre um bocadinho mais ambiciosos. E, portanto, eu sabia que tinha que ser com um determinado tipo de pessoas. Todas as que, dentro da companhia, tinham aquele perfil, que era um perfil muito resiliente, porque eles sabiam que vender vida era muito mais difícil do que vender não vida. Aliás, há um ditado que diz que os técnicos comerciais de vida vendem tudo, trabalham em qualquer companhia. E então, pronto, fiquei com uma equipa, recrutei, entretanto, outras pessoas novas. Eu não tenho a tendência de ir buscar pessoas ao mercado segurador. Não, eu gosto de ir buscar pessoas que nunca trabalharam no mercado segurador, que virem com a cabeça completamente limpa. E depois eu formo as pessoas, ensino, passo o meu know-how todo e formo as pessoas um bocadinho à semelhança de um perfil técnico comercial que eu considero que irá ter sucesso, adaptando, obviamente, o perfil da pessoa, que a gente tem que sempre respeitar isso.
O facto de, perdão, logo no primeiro dia, ou logo naqueles primeiros dias, ter tentado escutar em vez de presumir, também lhe deu um conjunto de informação fidedigna e crucial para perceber com quem é que eu conto, com quem é que não posso contar, que não vai querer continuar neste barco, neste novo formato, e que lhe deu, de facto, a hipótese de construir em função daquilo que estava definido do ponto de vista de objetivos.
Exatamente. Era a única forma que eu tinha de saber com quem é que eu podia contar.
Eu pergunto isto porque nós, muitas vezes, as pessoas novas chegam às organizações e presumem um conjunto de coisas e avançam, sem a sua escutar.
Pois, mas houve uma coisa que eu também pedi. É que eu não queria opiniões de ninguém sobre as pessoas. Foi uma das coisas que eu pedi.
Quis ir ver por si
própria. Não, eu não queria que ninguém me dissesse, olha, eu vou já dizer, olha, esta pessoa é assim e assim. Não quis nada disso, não. Eu vou sozinha, eu vou falar com as pessoas e eu vou tirar as minhas conclusões. E depois, obviamente, gostaria de ter algum feedback de algum diretor, alguma coisa. Porque às vezes eu posso não conseguir ver tudo. E eu fiz muitas, eu cheguei num dia a fazer 5 entrevistas destas, quer dizer, e demora uma hora a estar a falar com a pessoa, eu tentar perceber se a pessoa tem o perfil para aquilo. Há pessoas que são mais difíceis de falar e puxar. Portanto, foi cansativo, até que depois consegui ter um desenho final, que este fica, este não fica, este poderá fazer mais esta zona, este aquela, este trabalhar muito bem em conjunto com este, tem perfis aqui que combinam bem. Portanto, a ideia foi muito ir em branco, ver quais eram as zonas onde eu tinha que recrutar, ao contrário daquilo que a diretora de recursos humanos me perguntava, eu disse, não, vou já dizer que é pessoas do ramo imobiliário, do ramo farmacêutico, isso tem todo interesse, agora não quero ninguém de seguradoras.
Tal e qual como a Marta acabou de dizer, que gosta de encontrar pessoas de outros setores de atividade que venham com a cabeça limpa, também a própria Marta quis ir de cabeça limpa, conversar com as pessoas, sem ter influências anteriores.
É verdade. E agora vou-lhe contar uma coisa. Depois de ter feito esta análise toda, falei com uma das pessoas que estava lá ao nível da direção da companhia, que disse, olha, tens aqui esta pessoa, é mesmo muito fraca. É dos piores comerciais desta casa. E hoje esta pessoa é um diretor nacional de um canal de distribuição. Está a ver porque é que eu não queria levar a ideia de ninguém comigo? Depois, mais tarde, essa pessoa, quando eu ouvi isso, eu disse, olha, que eu não sei se a pessoa é assim tão fraca quanto tu dizes. Mas é uma questão de ver como é que ele vai corresponder ao desafio. E todos os desafios que lhe fui colocando, ele foi correspondendo. Aliás, eu tenho um gosto tremendo, porque as pessoas com que eu trabalho, que são hoje os diretores daquela casa, muitas delas eram as pessoas que abraçaram este projeto desde o início. E evoluíram muito para estarem como diretores. Não, uns eram comerciais, veja lá, uns eram comerciais, outros eram coordenadores regionais. E eu, neste momento, já tenho pessoas destas como diretores coordenadores. Em vez de serem diretores de um canal, são mais do que um canal de distribuição. E dá-me um gosto tremendo. Porque eu vejo as pessoas, e às vezes elas estão a falar comigo, eu estou numa reunião, começo a imaginá-las delas no primeiro dia e ver a bagagem com que elas estão agora. Portanto, isto é uma coisa que me dá um gosto tremendo. Depois também é assim, eu tive assim, a estrutura acionista da companhia deu-me abertura para fazer muitas coisas à minha maneira. E à minha cara, à minha mentalidade, à minha forma de estar. E eu acho que isso foi muito bom, porque eu senti muita liberdade para trabalhar. Aliás, eu acho que eu nunca senti tanta liberdade para montar projetos e para fazer coisas como eu sinto ali na real vida. E acho que também isso tem sido muito bom para as minhas pessoas, porque elas conseguiram crescer, porque foi-lhes dadas as oportunidades que, se calhar, não tivesse esta liberdade, não teríamos dado. E conseguimos montar novas linhas de negócio que também não existiam. Ou seja, havia aqui um acreditar nos projetos que eu propunha que me deixava uma motivação e eu sempre que pensava num projeto novo e pensava pessoas de dentro. Só em um último caso é que ia buscar pessoas de fora. Sempre com as pessoas que estiveram comigo. Os que estão comigo vão ser os primeiros a ser chamados.
A verdade é que a Marta entrou muito pouco tempo depois, assumiu uma função no board, era Head of Sales, depois juntou o marketing, juntou novas responsabilidades, vice-presidente, até que desde 2022
Sim.
que assume a função de CEO da Real Vida Seguros. A minha pergunta é, olhando para trás, porque não foram assim tantos anos quanto isso, como é que vê o assumir deste cargo também a responsabilidade de liderança máxima da organização em tão pouco tempo, porque a verdade é que foi uma progressão francamente rápida, e acabou de mencionar o quanto puxa pelas suas pessoas, que quer de cabeça limpa olhar para elas, avaliar por si própria o potencial de cada uma e tentar maximizar efetivamente esse ponto de potencial. Como é que hoje analisa e caracteriza também a sua liderança neste posto?
Eu agora posso dizer, não é? Portanto, eu comecei como administradora em 2016, eu não sei se já tinha 40 anos. Na altura, é algo que, por exemplo, na indústria seguradora é um bocadinho raro de ver, não é? Uma administradora mulher, ainda por cima, tão nova, pronto. E CEOs, agora já se vê mais, mas naquela altura era CEOs, agora já existem algumas, mas ainda somos muito poucas, pronto. Mas a verdade é que eu como investi muito sempre nas pessoas e comecei logo a investir desde o início, à medida que eu ia tendo mais responsabilidade, isso não era algo que me assustasse. Porquê? Porque eu delegava muito nas minhas pessoas, eu ia desenvolvendo. Eu posso dizer uma coisa, isto até parece. Há quem não acredite nisto, como é que uma CEO tem o gabinete desta forma. Mas a verdade é que no meu gabinete eu tenho a minha secretária. E tenho sempre uma cadeira ao meu lado. Porque quando as pessoas vêm ter comigo, e eu às vezes tenho que explicar alguma coisa, ou queremos discutir alguma ideia, eu gosto que a pessoa se sente ao meu lado e a gente está a olhar uma para a outra e falar. Do que irmos, por exemplo, ela senta-se do outro lado, a secretária, que não me dá jeito nenhum. E, para falar para mim, para eu te explicar, até porque vou para o computador, olha, quer ver como é que pode fazer, e quer explicar as coisas, para mim é muito mais fácil a pessoa sentar-se ao meu lado. Aquilo, a algumas pessoas, fazia um bocado de confusão. Mas é a única forma que eu sei trabalhar. Portanto, eu investi muito nas pessoas no início e continuo a investir. Obviamente que agora, com a responsabilidade que tenho, já não tenho tanto tempo para desenvolver pessoas logo de uma fase tão inicial. Mas eu posso lhe dizer que todas as minhas primeiras linhas foram desenvolvidas por mim. Portanto, foram todas trabalhadas por mim. Mas é assim, atenção, o mérito é todo delas. Porque elas tinham todas as capacidades e todos os skills para serem trabalhadas. E também porque quiseram, porque também já me aconteceu. Ter pessoas muito competentes e elas não quererem. E tive um grande desgosto com isso. Eu ver pessoas com uma competência brutal, desafiá-las e elas dizerem que não querem. Pronto, não querem. Portanto, o que é que acontece? À medida que eu fui progredindo dentro da seguradora, desde 2016, eu fui ficando com mais áreas, mas como eu já tinha investido muito nas minhas pessoas, elas que estavam cada vez mais autónomas. Portanto, eu ia delegando muito. A dada altura, a companhia tinha um canal de distribuição, depois passou a ter quatro canais de distribuição, quatro canais de vendas. E, portanto, eu estava já muito descansada porque eu confiava muito nas pessoas, portanto, e confio hoje. Vou-me acompanhando, vou acompanhando por perto, mas não faço um micromanagement, não faço microgestão. Acho que as pessoas têm que assumir as responsabilidades, tomar as decisões da função que têm. Nem todas se sentem confortáveis, é um trabalho que eu faço muito com elas, que é no início é começar a tomar decisões sozinhas, e portanto, à medida que eu fui progredindo e quando esqueci, eu já tinha as pessoas muito bem trabalhadas e muito bem autónomas. A parte do marketing fez todo o sentido, portanto, eu quando passei vice-presidente fiquei com o marketing. Porquê? Porque o marketing estava sempre muito relacionado com as vendas.
Claro.
E então, na altura, o administrador do pelouro do marketing achou que por bem eu deveria ficar com o pelouro do marketing, e eu também achei que fazia todo o sentido. Eu tenho um diretor de marketing também que é muito sénior, e portanto era uma pessoa que estava bastante, e que é muito comercial e que estava bastante ligada à área das vendas, e é uma pessoa também, é um excelente profissional, com o qual eu também estou bastante, bastante descansada com o trabalho dele. Depois fiquei com uma área nova, que essa para mim achei eu sabia que ia ter mais trabalho, mas achei que eu vi o lado bom do desafio, que foi ficar com uma área que eu não conhecia, que foi a área dos fundos de pensões. Eu nunca tinha trabalhado fundos de pensões. É uma área muito técnica, muito atuarial, obviamente que também tem um lado comercial, mas era uma área nova para mim. E eu, quando as pessoas ficaram a reportar a mim, a primeira coisa que eu disse, olha, vocês comigo aqui não vão aprender nada, eu é que vou aprender com vocês, porque eu não sei, não domino a área dos fundos de pensões. E pronto, e aprendi muito com eles, e hoje em dia já tenho uma responsável, essa área já tem uma pessoa que é responsável pela área em si, já não sou eu como estava inicialmente, mas é uma área que hoje em dia, pronto, já domino e é uma área que gosto bastante.
A Marta é uma pessoa, tem demonstrado ao longo da nossa conversa, mas também já vi em algumas intervenções suas, que não é, a Marta assume-se como uma pessoa que não tem medo de errar. Pode acontecer, como a qualquer um, quem tenta muitas coisas pode errar muito mais vezes que todos os outros, mas que não é receosa de errar. Errar, logo se vê como é que se resolve. Acredita que isso tem sido também um fator determinante na sua progressão de carreira, na sua progressão enquanto profissional e enquanto pessoa?
Olha, eu respondo-lhe já 100%. Porque assim, imagina, eu cheguei à companhia e só vi um canal de distribuição. Eu, com medo de errar, não ia abrir outras formas de chegar ao cliente final. Então não abri outros canais de distribuição. E a companhia hoje não tinha a dimensão que tem hoje. Portanto, a questão do errar nós temos que medir muito bem as coisas que vamos fazer. Não é fazer sem pensar, não é? Portanto, vamos pensar, fazemos um business plan e vemos os prós e os contras. Pronto. Isto pode correr bem. Se correr bem, vai ser assim. Se correr mais ou menos, vai ser assim. E se correr mal, vou correr estes riscos todos. Pronto. Estou confortável com estes riscos? Estou confortável. Isto é mais importante, os pontos positivos são muito mais importantes que os pontos menos positivos, que eu não gosto de ser os negativos, são menos positivos. E, portanto, vamos avançar. Portanto, se eu pensasse na ótica do errar, a companhia não tinha a dimensão que hoje tem, e obviamente que o crescimento da companhia é o meu crescimento, como pessoa e profissional, como é óbvio, não é? Portanto, não podia ter medo de errar, porque senão as coisas não tinham evoluído desta forma.
Mas é uma característica sua que também é intrínseca já lá mais atrás, não foi, ou foi algo que tenha desenvolvido agora mais recentemente?
Tem razão, porque se calhar, tem toda a razão, por exemplo, se calhar se eu tivesse medo de errar não tinha ido para o Algarve trabalhar. Se calhar, se eu tivesse medo de errar, não tinha assumido a delegação da
Almada. Está a experimentar, está a fazer.
É o não ter medo. É assim, nós não podemos ter medo, porque se nós tivermos medo, não avançamos para lado nenhum. Mas eu tenho colegas de atenção, e as pessoas com quem eu trabalhei e que eu desenvolvi, tiveram essa fase. Só que quando nós já temos uma segurança diferente e uma bagagem diferente, entendemos isso e conseguimos ajudar as pessoas a ultrapassar isso, não é? Ultrapassar isso com confiança, é assim, vamos dar este passo, mas este passo está medido, nós temos a noção de qual é a consequência positiva e menos positiva deste passo, e portanto vamos ver como é que a gente balanceia isto, pronto. Portanto, ensinar isto às pessoas é algo que também tem-se feito, principalmente quando as pessoas estão a trabalhar connosco, não é? Porque eu não posso avançar sozinha. Eu não posso abrir um novo canal de distribuição sozinha. As pessoas têm que vir comigo, porque sem elas eu não sou nada, não é? E a companhia não é nada. Portanto, há que explicar às pessoas, não é? Obviamente que Pois há quem questione muito e acho que sim, que os brainstormings devem ser feitos antes de tomar essas decisões, não é? Mas a verdade é que se eu não tivesse avançado com essas ideias e se eu não tivesse o apoio que tive por parte da própria companhia e da estrutura acionista, atenção, porque realmente foram pessoas que me deram a máxima confiança para trabalhar, a companhia hoje não tinha crescido. Portanto, eu não podia ter medo de errar. Obviamente que eu tinha algum receio, claro, mas sabia como é que tinha, que pensava muito bem como é que tinha que fazer as coisas para reduzir o mínimo, mitigar, como nós dizemos, mitigar o mínimo, o máximo os riscos, para reduzir o risco ao mínimo. Pronto, mitigar ao máximo.
Olha, estamos quase a terminar, mas queria perguntar-lhe, porque a Marta também é coautora de um livro, O Aprender Importa, quer contar-nos esta experiência deste livro e também de tudo o que está por detrás da escrita deste livro?
Essa história tem a ver do não ter medo de errar. Está a ver? O que é que acontece? Eu estava, portanto, eu tinha área comercial na altura e já era administradora e já tínhamos canais alternativos e havia aqui uma necessidade, eu sentia uma necessidade tremenda de ter uma área de formação, uma coisa dedicada às pessoas, para fazer crescer as pessoas, ou seja, não era só eu andar com as pessoas na rua e a tentar ensinar as pessoas, ou contratar entidades externas também, mas não, ter aqui uma área, não era um departamento de formação, atenção, não era um departamento de formação, era ter aqui uma área que desenvolvesse os skills das pessoas internas e externas. E isto porquê? Porque nós começámos a abrir canais onde tínhamos agentes que trabalhavam unicamente connosco e para trabalhar unicamente connosco tinham que ter um bocadinho da nossa cultura e dominar a nossa oferta. E, portanto, o ensino tinha que vir do nosso lado, não é? Mas tinha que ser um ensino, esta transmissão de conhecimento tinha que ser uma coisa feita de uma forma consistente, uma coisa sólida e credível, até para vender o próprio projeto, tinha que ser uma coisa credível. E então, decidi criar a academia, lembro-me tão bem quando eu falei nisto, em querer criar uma academia. E na altura, mas uma academia, mas explico lá o que é isso de uma academia, mas qual é o objetivo? E pronto, eu expliquei qual era o objetivo, que o objetivo era formar os colaboradores da empresa toda, não era só para a área comercial, porque por norma estas áreas com formação estão onde, Silvia? Nos recursos humanos, não estão na direção comercial. Mas pronto, que o objetivo era que realmente aquela área até fosse transversal a toda a empresa e que era também para tornar os nossos agentes, fidelizar mais os nossos agentes e tornar os nossos agentes mais à nossa imagem. Pronto. E realmente foi um sucesso, porque a própria formação em si é algo que fideliza muito. E nós hoje temos uma rede exclusiva que tem o sucesso que tem, muito graças à academia. Portanto, é uma aposta que se fez na altura e que tem provado ser uma aposta ganha, completamente. Aliás, hoje os conteúdos da academia são de uma variedade tremenda, portanto, são de várias áreas, já não é só coisas ligadas à área comercial, mas é para todas as áreas da empresa, temos todo o tipo de conteúdos. E, portanto, foi uma aposta que foi ganha, até porque, entretanto, também tínhamos de ter a tal número de horas que tínhamos que cumprir, mas foi ganha com, ou seja, não era uma não víamos aquilo como uma obrigatoriedade, mas uma forma, era uma área onde se desenvolvia pessoas, pronto. Eu explicar isto era interessante. É uma área onde nós vamos desenvolver as pessoas, pronto, vamos trabalhar os skills das pessoas, a parte comportamental, a parte técnica, e pronto, deram uma abertura para isso. Obviamente, quando eu tive o ok, depois pensei, bem, isto agora tem mesmo que correr bem, porque se vai fazer aqui um investimento. Portanto, a academia foi certificada pelo regulador, portanto, nós damos, inclusivamente, os cursos, hoje em dia, se uma pessoa fazer a distribuição de seguros, ela é certificada e é certificada pela DGERT também. Portanto, fizemos essa certificação toda e ainda foi um dossiê que demorou cerca de um ano até ter a aprovação das várias entidades. E hoje é uma peça basilar do crescimento da companhia. Porquê? Porque sempre definimos uma estratégia de crescimento e debaixo dessa estratégia de crescimento tem que estar a base do desenvolvimento das pessoas. Eu não posso dizer que é a formação, não é o plano de formação que está debaixo da estratégia. É o plano de desenvolvimento das pessoas, porque vai muito mais além do que aquilo que chamamos a formação, atenção. E, portanto, isso está tudo assente na academia.
E o livro acaba por decorrer também dessa experiência.
Pronto, depois desta experiência ter corrido, eu na altura tive também que contratar uma entidade externa para me ajudar a preparar todo este dossiê, não é? pronto, essa entidade achou, gostou muito do projeto e era necessário fazer um livro, eles próprios foram desafiados para fazer um livro sobre a importância da formação. Aliás, o livro chama-se Empreender Importa, é assim que se chama o livro. E então eram casos práticos, né? Experiências que tinham acontecido dentro das empresas, onde a formação, o desenvolvimento das pessoas, tinham realmente trazido resultados para essa empresa. Pronto. E pediram então para escrever sobre a criação da academia, sobre o impacto que a academia tinha trazido no desenvolvimento das pessoas e até inclusivamente de uma forma numérica, portanto, o ROI da formação, como se costuma dizer, o ROI da formação, e tentar explicar a importância e o impacto que teve.
Marta, se agora pensar na sua carreira, se tentar identificar aquilo que possa ter sido um momento francamente desafiador e a forma como na altura também o conseguiu ultrapassar, a que ponto da sua carreira que iria?
Desafiador, a real vida foi um desafio muito grande, pronto, foi sem dúvida um desafio, porque a carteira era pequena, eu tinha lá as pessoas, não é, portanto, tinha uma carteira pequenina, tinha uma grande carteira da área de produtos financeiros, que não era aí que eu achava e mesmo o bordo na altura que nós nos íamos posicionar, e portanto foi muito partir do zero, foi, muito partir do zero com as pessoas que lá estavam. E depois também houve aqui uma questão que era a necessidade de aproximar as equipas comerciais das áreas do back-office, porque isso era crucial para o sucesso da companhia. Esse foi um desafio em que realmente as coisas correram muito bem, porque apesar da companhia ter estado nas mãos do Estado durante alguns anos, as pessoas eram unidas e ainda hoje as pessoas são muito unidas. Nós temos um espírito de equipa fantástico. E, portanto, a aproximação do negócio, porque as pessoas pensavam, bem, nós agora temos uma entidade privada, está aqui uma nova diretora comercial, que, entretanto, depois passou à administradora, bem, nós vamos fazer tudo por tudo para que isso corra bem. Eu sentia que as pessoas queriam mesmo que a companhia, bem, agora isto é começar de novo. Foi um recomeçar. Eu vejo isto como um recomeçar. E, portanto, para mim foi, eu posso lhe dizer, muito francamente, foi dos desafios mais interessantes, ainda continua a ser, e gratificantes que eu tive ao longo da minha carreira. Porque realmente foi o recomeçar, foi reconquistar pessoas, pôr as pessoas a acreditar que já estavam lá há tantos anos e que tinham estado na mão do Estado, pôr as pessoas novamente a acreditar, não, esta empresa tem um caminho, esta empresa vai ter sucesso, tem tudo para ter sucesso. Isto também foi muito difícil, pôr as pessoas a acreditar nisto. E, portanto, quando as pessoas começaram a ver a equipa comercial a vender, os números a crescer, as pessoas estão no back-office e começam a se entusiasmar. Pai, começam a ver a companhia a subir no ranking e ganhar conta de mercado. Então há um espírito de união tremendo dentro daquela casa, mas tremendo. Toda a gente se preocupa, por exemplo, com o fecho do mês. As áreas comunicam entre elas da questão do fecho do mês. Ninguém se vai embora sem falar com o colega da outra área se já se pode ir embora porque estamos no fecho do mês. Há aqui uma articulação entre as pessoas, percebe? Portanto, para mim, foi o desafio, no início, foi um grande desafio, eu trabalhei muito, dei muito de mim, mas dei com muito gosto e continuo a dar. E, portanto, foi algo que marcou-me bastante a minha carreira. Outro desafio igual foi quando assumi a gerência da delegação, que a miúda, lá vem ainda a miúda, não é? E ter que provar às pessoas, pá, que está bem, eu sou uma miúda ainda, não é? Mas calma lá, que também sei gerir aqui o negócio e sei pôr isto a crescer, que foi o que aconteceu também.
Marta, obrigada uma vez mais pela sua disponibilidade, mas eu acho que fica muito esse registro de, menos a mim, que me marca muito nesta conversa, é o início de tudo, não é? Aquela menina que precocemente teve, e ainda bem, hoje seguramente dirá ainda bem, um conjunto de ensinamentos que até hoje lhe continuam a ser cruciais na vida. E depois, hoje mesmo, com a sua carreira, na velocidade que tem vindo a ter, esse espírito, a vontade de continuar a fazer, de vamos medir, vamos mitigar os riscos, mas vamos fazer e depois, se errarmos, cá estaremos para assumir as consequências disso.
É verdade.
Obrigada, Marta.
Obrigada, Silvia. Gostei muito. Obrigada. Agradeço muito o convite.
Obrigada quanto a nós. Até ao próximo Profiler.